Querer se aventurar no universo da ficção científica e da fantasia nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente para quem não está acostumado com os universos geralmente ricos e complexos. Porém, uma vez que você conhece e passa a gostar do que está vendo, é o caminho sem volta. E para isso, basta estar disposto a querer conhecer algumas das obras mais incríveis já feitas pela humanidade. Eu sou o Robinson Samulak e este é o Nebula. Salve, salve, queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Nebula, podcast dedicado à ficção científica e fantasia. Para o programa de hoje, a conversa vai ser qual é a melhor porta de entrada para a ficção científica e para a fantasia. Para quem não está muito acostumado, para quem acha que são gêneros difíceis, para quem acha que ficção científica é só robô e fantasia é só dragão, e às vezes não gosta muito disso, a conversa de hoje vai ser mais para apontar obras, seja no cinema, na literatura, nos quadrinhos, enfim, para quem está querendo se envolver um pouquinho mais com esses dois gêneros. E para a conversa de hoje, eu tenho aqui o meu querido amigo Luciano. Tudo bem, Luciano?
Boa noite, Robinson. Boa noite aos nossos ouvintes. Tudo bom?
Para começar aqui nesse programa de hoje, eu acho muito legal a gente compartilhar um pouco de como foi a nossa experiência, porque eu sei que desde pequeno você teve contato com ficção científica e fantasia, e eu também. No meu caso, a primeira memória que eu tenho com o gênero, eu acho que foi mais a ficção científica, porque eu sempre gostei muito de cinema. E eu via muito filme, principalmente Sessão da Tarde, Cinema em Casa, no SBT. E ali eu acabei vendo muito filme do John Carpenter, do Steven Spielberg, filmes que eram aqueles filmes, às vezes até meio trashes de ficção científica. E eu meio que desde pequeno eu acabei tendo uma certa afinidade pelos temas. Então eu achei que seria legal a gente começar compartilhando um pouco dessas experiências. Você se lembra mais ou menos, Luciano, como que foi seu primeiro contato com ficção científica e fantasia?
Eu acho que, como todo mundo, assim, é algo que começa desde pequeno, né? A gente tem já contato com o fantástico desde dos desenhos que a gente assiste quando pequeno. Nós que viemos aí dos anos 90, pegamos a geração do anime e de todas essas coisas, e sempre tivemos esse contato muito grande com o fantástico, né? Muita gente da nossa época vai ter o seu primeiro contato com o Harry Potter, né? Principalmente foi o meu caso, mais ou menos. Mas antes mesmo de eu começar a ler sozinho e ler o Harry Potter, eu tenho muitas memórias afetivas em relação ao meu pai, que foi ele que me apresentou o gênero, né? Eu comecei mais pela fantasia mesmo, fui me interessar por sci-fi depois de adolescente. E o meu primeiro contato, por sorte a minha, foi com o clássico dos clássicos, que é o Hobbit do Tolkien. Teve um verão que a gente passou, quando eu tinha uns 6, 7 anos, que ele lia para mim, cada dia ele lia um capítulo daquela edição linda do Hobbit que ele tinha, toda ilustrada. E eu lembro de ficar, cada dia eu ficava pensando o quanto eu queria ouvir o capítulo no dia seguinte, o quanto aquela história era diferente, né? O quanto ela trazia um herói que não era um herói forte, uma fantasia de poder como eu estava acostumado, mas um herói que era pequeno e que era como eu e que podia resolver todos os seus problemas com a inteligência e com a sagacidade dele. E tanto que a conversa, né, entre o Bilbo e o Gollum na caverna é um momento da literatura que eu particularmente nunca, nunca esqueci. Depois disso, quando eu comecei a aprender a ler, aí eu fui buscar as coisas por conta própria, né? Naquela época foi que saiu a primeira edição do Harry Potter em português, no Brasil, e eu peguei já nessa primeira edição. Foi o meu pai também que me deu, porque ele já conhecia, já sabia que se falava muito desse livro na Inglaterra e tudo mais, e aí eu me apaixonei, li até o quarto livro, que é o que eu tinha na época, e dali fui para a literatura infanto-juvenil. Gostava muito da Bússola Dourada, do Philip Pullman também, li Nárnia, fui lendo por aí, e a ficção científica veio um pouco mais tarde, quando eu era adolescente. No começo, quando eu era mais novo, não me interessava muito, achava que era coisa de robô, que era coisa do futuro, aquele negócio meio Jetsons, e não me interessava muito, sabe? Foi quando também meu pai me apresentou a biblioteca de sci-fi dele, e eu comecei pelo livro Ender's Game, né, que em português ele tem uma tradução bem péssima, que é O Jogo do Exterminador, do Orson Scott Card. Na época eu ainda não sabia que o autor era um super homofóbico e tudo mais, mas foi uma coisa que foi uma porta de entrada. Eu ainda amo o livro até hoje, apesar dos problemas do autor. E foi meio por aí, né? A gente começa quando criança e vai desenvolvendo o gosto específico, conhecendo os nichos e tudo mais. Essa foi a minha experiência.
Eu acho bacana porque no teu caso você teve uma fonte inspiradora e até que trouxe todo esse conteúdo de casa, né? Eu não vou dizer que chega a ser uma sorte, mas facilita muito porque, principalmente no caso do Hobbit, o Hobbit é uma obra que eu tenho um carinho enorme, é um livro que eu já li várias vezes e continuo relendo até hoje. E até mais pra frente vale a pena a gente falar sobre Tolkien, de maneira bem específica sobre Hobbit. Eu acho que ele é uma porta de entrada realmente muito interessante, porque ele é um conto de fadas, né?
Sim.
Então, da mesma forma como é muito fácil a gente assistir os filmes da Disney, que são adaptações de contos de fada, o Hobbit, ele é uma leitura muito acessível para quem não está muito acostumado com essa literatura, que às vezes é um pouco mais pesada mesmo.
Ele tem esse tom, né, de contação de histórias, assim mesmo, que era realmente ideal, assim, para um pai, uma mãe, contar para seu filho, assim, o próprio tom do livro, né, do narrador. Ele é esse tom de, vou te contar uma coisa que aconteceu, existem essas criaturas chamadas hobbits e tudo mais. É uma boa introdução para uma criança e para um adolescente também, não descarto nessa idade também.
E o Tolkien, ele escreve esse livro como uma história para os filhos dele, né? Então, acaba sendo uma porta de entrada bem, bem interessante. No meu caso, nem meu pai nem minha mãe tinham muito o costume de ler fantasia ou ficção científica para mim. O meu pai, na verdade, ele lia muito o Gibi da Mônica e, às vezes, o Tio Patinhas também. Então, na verdade, eu acabei com esse contato que você teve com seu pai na fantasia. Comigo foi mais para esses contos urbanos brasileiros ou um ou outro que tinha um pouco de fantasia com o Tio Patinhas.
Turma da Mônica tem um elemento surreal ali no meio que, se a gente pudesse dar um pouco a definição, a gente pode até pensar com uma visão fantástica da realidade suburbana brasileira, assim. Então, também é uma porta de entrada, né?
Não deixa de ser, realmente não deixa de ser. Pelo menos foi algo que me incentivou a ter gosto pela literatura mais tarde. Mas, assim, definitivamente comigo foi vendo os filmes que passavam na SBT. E eu me lembro até hoje quando eu assisti pela primeira vez o Exterminador do Futuro, que passou em uma daquelas sessões de noturnas, não sei se Tela Quente ou alguma outra sessão noturna da Globo, da SBT. E eu me lembro que, assim, eu fiquei fascinado. Foi o primeiro Exterminador do Futuro, não foi nem o segundo, que hoje eu acho que ele é até melhor, inclusive, como porta de entrada do que o primeiro. E esse é um filme que eu particularmente me lembro muito bem dele, porque foi um filme que ele me chocou, assim, de uma maneira absurda, porque eu já via alguns filmes com Arnold Schwarzenegger. E ele sempre foi um herói, ele sempre foi um mocinho, e geralmente eram filmes até meio infantis, ou aquele que ele se veste de herói pro filho dele, ou um tiro no jardim de infância, e aí de repente estava vendo uma outra visão, e eu acho que esse foi o primeiro filme, assim, bem sci-fi mesmo que eu assisti. Depois eu comecei a ver, que nem eu comentei, principalmente filmes do John Carpenter. Eu acho que o primeiro John Carpenter que eu vi foi o Enigma de Outro Mundo, e ele é um sci-fi um pouco diferente, né? Ele é uma coisa cai do espaço no meio do Ártico, e ele tem alguns elementos de sci-fi ali e tal, que eu achei bem interessante. E daí, enfim, 2001, quando sai o primeiro Senhor dos Anéis, e daí de lá pra cá, eu acho que são os dois gêneros que eu mais venho consumindo.
Tem um filme que eu até tenho vergonha de falar, que me influenciou bastante quando eu era mais novo, que foi Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma. Eu sei que é polêmico, eu sei, mas era filme pra criança. Eu era criança quando saiu. Eu já tinha visto os três Star Wars originais, da trilogia original, em VHS, que eu pegava na Blockbuster lá perto de casa. Gostava pra caramba. E aí, quando eu fui ver aquele no cinema, eu achei um negócio fantástico. Hoje eu tenho vergonha de ver e de olhar qualquer coisa que tenha a ver com aquele filme. Ou Star Wars em geral. Porém, eu saí do cinema assim, animadíssimo, querendo saber mais, querendo, sabe, querendo brincar com espaçonaves, querendo me interessar um pouquinho mais por essa questão do espaço, da exploração e tudo mais, que hoje me interessa muito mais fora do Star Wars do que no Star Wars. Mas foi uma porta de entrada também, eu não posso negar.
O Star Wars, eu acabei vendo ele um pouco mais tarde. Eu me lembro de ter visto no cinema o terceiro filme da nova saga. Da nova saga, no caso, o 1, 2, 3 mesmo.
Um pouco melhor.
Ele é um pouco melhor. Assim, ele tem aquela cena patética no final do Darth Vader gritando.
Não!
Ele tem lá seus problemas. Mas foi mais ou menos quando saiu esse filme que eu conheci Star Wars. Ele acabou vindo mais tarde, numa época que, assim, qualquer coisa que fosse vendida pra mim dentro desse nicho, eu acho que eu ia consumir facilmente. Tem muita gente, né? Principalmente pessoas que tinham, sei lá, seus 10, 15 anos ali no, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, que começaram a se interessar por sci-fi, aventura e fantasia por conta de Star Wars. Mas comigo eu passei a gostar de Star Wars. Eu gosto até hoje, eu vejo os filmes e tudo mais. Mas foi algo que eu já tinha contato e Star Wars entrou junto com várias outras coisas. Mas realmente, né, para um moleque naquela época, você vê todos aqueles... aquela corrida, né, de...
a luta com o Darth Maul no final, né, aquela luta com o sabre de laser duplo e começa aquela música épica e tudo mais, essa eu saí do cinema eletrizado.
A luta em si, ela realmente é muito boa, né, ela realmente talvez seja o grande ponto do primeiro filme.
Ainda serve.
Ainda serve, não, com certeza. Essa luta eu acho que ela ainda serve tranquilamente.
Joga fora o resto, tá bom, tá ótimo.
Dá pra ver só a luta, né? Pra nós, essa relação com a ficção científica, ela veio quase que sem querer, né? No teu caso, foi o teu pai que foi passando, contando histórias, você foi descobrindo esses mundos, e comigo foi vendo filmes em casa. Mas hoje, se alguém chega pra você e pergunta o que você recomenda pra começar, o que você sugeria pra uma pessoa que não teve contato nenhum ou que teve muito pouco contato pra se aventurar, o que você acha que é uma boa porta de entrada?
Eu acho que, como a gente tá falando, né, quando a gente fala de fantasia e sci-fi, a gente tá falando de um universo muito vasto, repleto de subgêneros e nichos e várias formas de apelo diferentes, né? Porque cada um vai encontrar uma coisa que gosta. Eu acho bem importante sondar um pouco o que a pessoa se interessa, né? Mas se a pessoa não tem ainda muita ideia, eu acho que os grandes, grandes clássicos mesmo não tem muito erro, né? São clássicos por um motivo. Então, O Hobbit e O Senhor dos Anéis são obras que realmente continuam relevantes até hoje, não perdem nada em termos de aventura, de construção de mundos, realmente não devem nada para os autores contemporâneos, e são uma porta de entrada tão boa quanto qualquer outra. Mas para alguém que se interessar por algo um pouco mais contemporâneo, por uma fantasia que traga mais, que saia um pouco daquela questão medieval, dos dragões e tudo mais, esteja buscando algo mais urbano, algo que traga mais a realidade atual, eu acho que também não tem como errar com qualquer livro adulto do Neil Gaiman, né? Eu não recomendaria começar com O Deus dos Americanos, que já é um livro maior, um pouquinho mais denso, mas o meu favorito pessoal, que é O Oceano no Fim do Caminho, é um livro mais curto, de leitura bem rápida, que eu acho que apresenta muito bem o estilo do autor e o que é uma fantasia contemporânea. E Os Filhos de Anansi também, né? Outro que tem relação com O Deus dos Americanos, mas que também serve de um bom ponto de partida. Particularmente foi o primeiro livro que eu li dele e eu gostei muito. E para quem, talvez alguém que goste de algo um pouco mais cômico, eu gosto muito do Terry Pratchett, é um autor que, desde que a editora Conrad começou a publicar no Brasil, eu li ele bem pequeno também, eu dava muita risada, achava muito bacana. E aí vai nisso, né? Depende bastante do gênero que a pessoa vai se interessar, porque a gente tá falando realmente de um universo muito vasto, que vai desde cyberpunk pro horror cósmico de um Lovecraft, por exemplo. Tem muita, muita coisa para ser descoberta e ajuda a gente a funilar um pouco esse ponto de início de acordo com o interesse de cada um.
Eu gosto do, quando você fala do Neil Gaiman, assim, eu não acho que é complicado falar que ele é um dos autores que mais representam a atual geração.
Ele já tá um pouco velho, né?
E não só por estar velho, mas é porque a atual geração ela é tão vasta que talvez seja até injusto você atribuir tudo a ele.
Sim.
Mas ele é um autor que parece que ele já começou, desde o primeiro livro, ele já começou com um autor moderno, ele já começou com a trabalhar com a literatura dele, com conceitos que talvez não eram tão comuns serem abordados antes dele. Ele popularizou isso de uma forma que, dele para cá, é quase possível você ver que teve toda uma mudança de como a ficção científica e principalmente a fantasia elas seriam encaradas.
E partindo também que a escrita dele é muito acessível, né? Os livros dele, por mais que tragam referências mitológicas e que tenham algumas coisas que um leitor de início talvez não pegue, a aventura em si e a prosa dele são coisas muito acessíveis, assim, qualquer um pode pegar um livro dele e sem ter lido qualquer outra coisa do gênero antes, não vai perder essas conexões, sabe?
O que eu realmente gosto dessa recomendação do Neil Gaiman, em particular, é das obras infanto-juvenis dele.
Essas são boas também. Se a gente tá falando de um público mais novo, assim, com certeza é um ponto de acesso bem legal também para quem quer sair do Harry Potter ali, né?
E que pega o próprio Oceano Fim do Caminho, né? Não deixa de ser uma obra infanto-juvenil dele. E que, para mim, a melhor obra infanto-juvenil dele, a que eu mais gosto, é o Livro do Cemitério. Eu tenho um carinho muito grande pela essa história. Eu acho que ela é escrita com uma sensibilidade que depois eu vim a descobrir que era tão comum do Neil Gaiman, mas na época que eu li foi muito importante para mim. E talvez justamente por isso que ele seja um autor tão bom para jovens leitores, não que o infanto juvenil dele não sirva para adultos, acho que serve para qualquer idade, mas para quem é mais novo e está começando a querer se envolver com ficção, com fantasia mais especificamente, ele é um autor que ele trata o leitor infanto juvenil dele com o mesmo respeito que ele trata o leitor que é acadêmico e que é doutor em qualquer coisa. A maneira como ele escreve a história, ele não chega e fala, tá, deixa eu explicar para você o que que eu tô falando. Não, ele vai contando a história e deixa que você vá entendendo aos poucos e descobrindo aos poucos. E que se você reler essa história no futuro, você vai pegar elementos que você não pegou da primeira vez, que você comentou com questão mais mitológica. E eu acho que essa é o grande ponto do Neil Gaiman, que a maneira como ele trata o leitor dele, né? Ele não é arrogante a ponto de escrever uma obra que ninguém vai entender. Mas ele também não trata o leitor dele como um estúpido que precisa que tudo seja explicado detalhe por detalhe.
O público infanto-juvenil, ele não quer ser, né, tratado como idiota, apesar de muitos autores acharem que sim. Eles realmente querem uma coisa que respeite a inteligência deles, e eu acho que o Neil Gaiman é um autor bom para fazer essa ponte do infanto-juvenil para a idade adulta dentro de um mesmo autor, assim, que às vezes não é uma coisa que a gente encontra tão facilmente. Você encontra autores que têm uma produção muito adulta e a produção juvenil às vezes é muitas vezes infantil mesmo, né? Algo muito para criança pequena e tudo mais, então não tem essa ponte que você pode transitar dentro de um mesmo autor, e por isso que eu gosto bastante dele. Se a gente for falar um pouco de sci-fi, assim, de ficção científica, eu acho que quando a gente pensa nos clássicos, assim, se eu fosse recomendar para um autor, para um leitor contemporâneo, ainda mais alguém mais novo do que eu não começaria recomendando pelos clássicos antigos, assim, pelos grandes pais da ficção científica. Eu acho que talvez para a geração atual, que já cresceu com tanta tecnologia, já cresceu cercado de tanta coisa, tem um anacronismo muito grande em ler autores que previram tantas coisas que já não aconteceram há muito tempo, né? Claro que vai ter o seu valor e a pessoa vai encontrar depois o valor em ler essas coisas e descobrir que mesmo que algo seja retrofuturista, que já seja bastante anacrônico, é muito interessante você ver como que as pessoas imaginavam que as coisas seriam, né? E de fato não acabaram não sendo. Mas para evitar um pouco desse anacronismo, eu acho que um autor legal de ficção científica, eu gosto muito do Philip K. Dick, né? Conhecido aí mais pelo filme que se inspirou na obra dele, o Blade Runner, porque ele é um escritor que vai mesclar coisas muito complexas, ele vai mesclar ficção científica com um teor filosófico que vai crescendo quanto mais tardia na obra dele, um teor filosófico, teológico também, ele gosta de lidar com temas muito diversos, mas as histórias em si são muito acessíveis, elas têm uma trama muito boa, os personagens têm diálogos muito bons e ainda muito contemporâneos, apesar dele ter escrito já há muitas décadas, já está falecido algumas décadas também. Qualquer obra dele, de fato, seria um bom ponto de partida, mas Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, né, que inspirou o Blade Runner, eu acho excelente. O meu favorito é o Ubik, gosto muito também, mas é um pouquinho mais complexo. E O Homem no Castelo Alto, que inspirou essa série nova da Amazon, que está aí faz um ano ou dois na TV, também é muito legal. Eu acho que ele é um escritor bacana para as pessoas que querem conhecer um autor não tão antigo, mas que talvez seja um dos que mais influenciou o tom que essas produções atuais têm, principalmente essas que lidam com tecnologia, tipo Black Mirror, né, que não é tudo isso assim também, mas dá para ver claramente a influência dele, e tem até a antologia dele também, né, o Philip K. Dick's Electric Dreams, que agora não me lembro exatamente onde que passa, não assisti ainda, mas se fizer jus
Saiu pela Amazon Prime.
pela Amazon, isso, se fizer jus, mínimo que seja a obra dele, já é uma coisa bem interessante para quem quer sair um pouquinho ali do Black Mirror, né.
O Electric Dreams, eu comentei, ele saiu pela Amazon Prime. Eu estava pensando agora que você comentou, se é uma série que eu recomendaria para quem quer começar. Eu acho ela melhor do que Black Mirror. Eu tenho alguns problemas com Black Mirror. Eu acho que ela abraça um sci-fi de uma maneira que, talvez, para uma pessoa que não está tão acostumada, pode não só se perder, mas achar um pouco confuso e complicado. Não que seja uma série muito muito difícil, mas ela abraça o sci-fi bem pesado logo no começo.
A obra dele tem uma característica de brincar bastante assim com a realidade, né? Realidades paralelas, percepção Ele é uma pessoa que experimentou muito com drogas ao longo da vida dele, então isso se reflete um pouco na obra dele também. Então, essa seria uma recomendação, talvez, para um público um pouco mais adulto, já que já tem algum hábito de leitura, que já tem alguma coisa nessa linha, e que queira conhecer um pouquinho mais dessa obra. Talvez, realmente, para quem nunca leu nada, fica um pouco difícil, mas também tem que ajudar, né?
Eu acho que um ponto de partida interessante, se for para ir atrás de um clássico, para ficção científica, pelo menos, eu gosto muito, muito mesmo do Guia do Mochileiro.
Ah, esse é uma ótima.
Eu acho que ele aborda a ficção científica de uma maneira muito mais sutil do que o Philip K. Dick. Então, para quem não está acostumado com alguns conceitos, eu acho que no Guia do Mochileiro essa pessoa vai conseguir lidar um pouco mais de tranquilidade, sem falar que o humor do Douglas Adams é uma coisa maravilhosa.
E o humor é uma boa porta de entrada também, sempre, né? Quebrar um pouco o gelo, a questão
Sempre, é.
dura e tudo mais. E eu acho que para qualquer um que tem interesse em cultura pop, realmente o Guia do Mochileiro das Galáxias, no mínimo para pegar a infinidade de referências que tem essa obra em outras obras, né? Se
Sim.
você quiser tá dentro da piada, se quiser saber qual é a graça, tem que ler, realmente. Tem que fazer parte do clube.
Inclusive, eu já vi várias vezes comparações, lógico, guardadas devidas proporções, de o Douglas Adams ser para ficção científica algo como o Terry Pratchett é para fantasia. Eu não sei se você chega a concordar com isso.
Eu acho muito similar. Eu li os dois em épocas parecidas. Eu li o Terry Pratchett primeiro, e depois o meu pai me apresentou o Douglas Adams como o Terry Pratchett da ficção científica. Então foi realmente uma ponte aí.
Porque os dois são britânicos, então eles têm esse, o humor deles é muito peculiar, né? Ele é um humor um pouco mais sutil.
Envelhece bem, né? Também não é um humor que ficou ultrapassado, como aquele americano enlatado ali dos anos 90 que a gente cresceu. É um humor que envelheceu muito bem ainda e continua muito engraçado, continua, apesar de não ser a 100% politicamente correto, também não entra nessa linha de ser politicamente incorreto demais, então.
Era uma maneira um pouco mais sarcástica de ver a vida, né? Ele não. Acho que a preocupação do humor nessas obras, seja do Terry Pratchett quanto do Douglas Adams, ele ironiza mais as situações, e eu acho que é por isso que funciona tão bem hoje ainda, né? Independente da forma como eles estão abordando. E no caso do Douglas Adams, falando do Guia do Mochileiro, o que eu acho que mais pode funcionar é justamente pelo que você falou, de você olhar para uma obra, um grande clássico da ficção científica, e hoje ele ter envelhecido mal ou ter ficado muito datado. No caso do Douglas Adams, eu acho que não acontece, porque ele extrapola quase que para o absurdo. Ele não tenta inventar uma tecnologia que pode ser que vai existir daqui a alguns anos. Ele vai para o absurdo, ele abraça esse absurdo, é daí que vem o próprio humor dele, e o resultado disso é que a obra não fica datada, né? Você pode ler ela e você entende que ele estava só exagerando, ele estava só fazendo uma piada com relação a essa tecnologia. Por isso que eu acho que talvez o Douglas Adams seja uma porta de entrada bacana para quem não tem muito costume de ler ficção científica. Eu acho que pode encontrar um bom autor aí.
E essa questão de obras datadas não é só também de questão de futurologia, das coisas que eles erraram, acertaram. Tem muita obra que hoje em dia vai ter coisas que a gente já não considera tão aceitáveis mais, e cabe a cada um saber distinguir essas coisas ou não, né? Eu acho que para quem tem interesse nessa parte, assim, no potencial social, sabe, tipo, as pessoas que têm interesse nessas coisas de descobrir, tá, mas o que que a ficção científica tem a dizer sobre o meu mundo de agora? O que que eu posso trazer para as discussões que a gente está tendo hoje. Um livro que eu particularmente gosto muito é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, né, que é uma autora fantástica. E esse livro, assim, para quem tem interesse no comentário sociopolítico, assim, que a ficção científica pode trazer, é uma obra que discute a sexualidade humana e os papéis de gênero da sociedade de uma forma que continua relevante até hoje, talvez até mais relevante do que na época da sua publicação, assim. E daí partir por aí, se for uma pessoa que se interessa por aí, também tem um universo infinito para se descobrir de obras com comentários relevantes para hoje em dia, né?
E a leitura dela também não é uma leitura muito complicada, né, para quem não está acostumado.
Exatamente. Isso também serve de ponto de entrada, porque é bastante acessível, e a discussão, embora seja uma discussão bem densa, a discussão em torno da sexualidade, que já foi muito discutida em artigos há muitas décadas, já há muito tempo, né? É uma obra que ainda tem muita coisa para se descobrir, e a cada vez que os papéis se renovam, e quanto mais a sociedade avança nessas questões, mais relevância ela ganha, ao meu ver. Assim, eu li há uns 2 anos e fiquei pensando, nossa, parece que foi publicado ontem.
É, e da própria Úrsula Le Guin, inclusive foi a obra que eu indiquei no último podcast. Ela começa, na verdade, com a fantasia, com a saga Terramar.
Sim, essa é.
E também talvez seja uma boa porta de entrada, talvez uma autora já sirva de porta de entrada para dois gêneros diferentes, porque também é uma aventura que é super simples, os livros não são livros complexos. E eu acho que é muito fácil você se encantar pelo aquele universo que ela está criando. Porque, por mais que eu seja apaixonado pela obra do Tolkien, eu às vezes tenho um certo medo de recomendar Tolkien para quem não está acostumado a ler fantasia. Tirando o Hobbit, eu acho que ele é uma excelente porta de entrada. Talvez O Senhor dos Anéis, se for para uma pessoa que pelo menos já viu os filmes ou já teve
Algum
uma.
interesse por Game of Thrones, né? Por essas.
Isso. Às vezes já jogou algum jogo.
É.
Porque, assim, talvez eu perca os 12 ouvintes que eu tenho até o momento, mas eu não acho o Tolkien um bom escritor na parte narrativa. Eu acho que ele é um excelente escritor para construir o universo, para construir um mundo, mas eu acho algumas obras dele são muito carregadas e muito acadêmicas, porque me parece que ele era um autor que estava muito mais interessado em construir o universo, em construir os povos, em construir a religião dos povos, a língua desses povos.
É, foi o que me dificultou quando eu era mais novo na obra dele foi justamente isso. Não tive muito interesse em partir para o Silmarillion, partir para aquelas outras obras que têm um tom quase histórico, assim, né, historiográfico da história fictícia da Terra-média e tudo mais. Essa não, realmente foi um ponto que me perdeu quando eu era mais novo, e eu passei para outras coisas. Realmente fiquei ali no Senhor dos Anéis e no Hobbit mesmo, que eram mais, realmente, mais acessíveis, apesar de, como você falou, eu concordo, ele não é um escritor exímio em termos de narrativa, não é aquele texto que vai te dar brilho nos olhos, apesar de que tem umas passagens do Hobbit, particularmente, que eu gosto muito. Acho que ele devia ter mantido aquele tom, talvez. Mas tem seu mérito, né? Como clássico, assim, acho que realmente.
E não é nem você uma crítica, acho que negativa ao autor, porque nem a gente comentou. Ele é um excelente criador de mundos e criador de conceitos e temas. O que me parece na obra dele, principalmente O Senhor dos Anéis, eu acho que ele está ali no meio termo e o Hobbit está mais para o lado de uma boa obra para se começar a ler. Mas do resto, pelo menos de uma boa parte da literatura dele, eu também não sou um grande literato do Tolkien, não li muitas obras dele, mas do que eu li, o que eu percebo é que às vezes parece que ele está contando a história não para levar as personagens ou um conflito do ponto A ao ponto B, mas o que ele quer é mostrar tudo que ele criou. E daí a história vai passar pelos diversos cenários, pelos diversos povos, e você vai conhecer o universo que ele criou. E talvez por isso que o universo dele seja a base para uma infinidade de obras que vieram depois dele.
Coisa, né? Não dá nem para contar realmente o quanto teve influência a obra desse homem.
É quase como se ele chegasse e falasse: ó, eu vou dar para vocês o cenário, eu vou dar para vocês os povos, eu vou dar para vocês toda a base, e daí a partir daqui vocês vão e constroem o que vocês quiserem. E daí dali para frente você vai ver jogos de RPG de mesa que são totalmente baseados em Senhor dos Anéis. Você vai ver desenhos, você vai ver filmes, você vai ver livros, vai ver jogos de videogame. E é tudo base no que saiu da cabeça dele. Então talvez essa seja talvez não, acho que com certeza esse foi o grande legado dele.
É, eu acho que esse é o valor histórico maior mesmo, para quem vai ler hoje, não buscar o melhor escritor em fazer narrativas, mas conhecer quem foi um dos pais, né? Como eu falei, os
Exatamente.
pais da ficção científica talvez sejam até um pouco menos acessíveis do que ele, assim. Quando a gente fala essas sugestões, assim, cada um começa por onde quiser, né? No fundo, quando você fala um negócio desse, a pessoa fala: não, eu quero ler primeiro, eu quero começar com Arthur C. Clarke. Então vai, sabe? Quem sabe você vai gostar muito, você vai se apaixonar logo de cara por um sci-fi mais hard, assim, com coisas mais técnicas, talvez essa seja a coisa que você gosta. Então, como a gente está falando desse universo muito vasto, cada um vai ter a sua porta de entrada, se já não tiver tido na infância e na adolescência, né? Que acho que quase todo mundo, de alguma forma, já tem um pé ali. É muito difícil você conhecer uma pessoa jovem que não tenha nenhum interesse por alguma expressão do fantástico ou especulativo aqui. Só leia livros jornalísticos de casos reais, sabe? Só assista documentário. Se encontrar alguém que não tenha esse interesse por esse fenômeno, né, que a gente encontra em toda obra especulativa, assim, em geral.
E aproveitando até já para trazer um autor, porque eu acho mais, às vezes mais interessante até indicar, como você comentou, indicar esses autores mais contemporâneos, porque eu acho que houve um momento na história da ficção científica, e a ideia é passar um pouco por esses momentos, programas futuros, mas houve um momento na ficção científica em que a boa ficção científica era só aquela ficção científica hard, aquela ficção científica mais pesada, mais carregada, e que necessariamente precisa ter conceitos científicos fortes para ser uma boa história. E é dessa geração que vem provavelmente os grandes nomes do gênero, que é Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, o Philip K. Dick, Frank Herbert, são autores que vêm de uma fase em que, para você escrever a ficção científica, você tinha que escrever uma ficção científica muito densa. E hoje, o que eu observo quando eu vejo um livro de um autor contemporâneo é que, por mais que ele aborde os conceitos científicos, ele faz isso de uma maneira um pouco menos carregada. E eu acho que isso deixa a leitura de uma obra contemporânea um pouco mais tranquila. E um autor que, na minha opinião, faz isso de uma maneira excelente, e é um que eu várias vezes já pessoas vieram perguntar por onde começar, eu gosto de falar o nome dele, é o John Scalzi, que ele é um autor novo, né, da atual geração, e os livros dele, pelo menos os que estão chegando aqui no Brasil, são livros de ficção científica que estão totalmente dentro do gênero. Eles não são filmes, livros que só passam de perto. São histórias que você lê assim, numa sentada, num final de semana, ou às vezes numa semana que você está em tempo livre. Você vai lendo as páginas, pós-páginas, e você não cansa. Porque ele tem uma escrita muito boa.
Sim, você me recomendou, foi até você que me recomendou A Guerra do Velho, foi um livro que realmente eu li, acho que em 5 dias, assim, bem rápido, lia no ônibus, lia onde eu estava. Porque ele tem uma linguagem muito moderna, né? Acho que vai pegar o leitor contemporâneo, assim, tipo, vai se encantar muito pela linguagem dele, pelo senso de humor dele, ele é muito engraçado, apesar... e pela imaginação, né? Esse livro traz uma infinidade de espécies alienígenas e de conceitos, assim, com uma velocidade que você mal tem tempo de assimilar um, ele já passou pro próximo, parece até um Starship Troopers, assim, né? Um Tropas Estelares muito melhor e modernizado, assim, e eu acho uma leitura muito bacana também. E fico feliz de ver que, apesar desses autores mais contemporâneos terem um problema de tradução no Brasil ainda, né? Ainda tem a maior parte das coisas que sai, que é nomeada aos prêmios, Hugo, Nebula, Arthur C. Clarke, ou demora muito tempo para chegar no Brasil, ou não chega, porque as editoras também estão muito interessadas ainda em relançar clássicos e tudo mais, e tem o seu apelo maior. Mas fico muito feliz de ver editoras que nem a Aleph, que estão buscando trazer autores novos e trazer traduções também de obras de autores antigos que não tinham no Brasil. Então, sempre ficar de olho no catálogo dessas livrarias, dessas editoras, é uma coisa bacana para quem quer estar mais antenado com as coisas contemporâneas, assim, que eu particularmente acho bem bacana de se ler hoje em dia.
Eu acho que até aproveitando, por exemplo, a Aleph, eu acho que ela se tornou um grande acervo de obra de ficção científica no Brasil. É a editora que eu acredito que mais busca trazer os autores tanto atuais quanto os clássicos. Embora eu acho que o catálogo deles ainda é um pouco mais focado em clássicos do que nos contemporâneos. A Intrínseca trouxe para o Brasil Faca de Água, do Paolo Batigualupi, que também é um romance contemporâneo, né? Não sei se dá para falar que é uma boa porta de entrada. Também é uma outra visão de uma distopia, atualizando, inclusive, vários clássicos, da mesma maneira como John Scalzi faz com a ficção científica militar. Eu acho bacana ver o que as editoras estão trazendo. Eu acho que a ficção científica e a fantasia moderna são duas portas de entrada realmente maravilhosas para quem não tem o costume de ler e quer começar a se aventurar, porque da mesma maneira como nossos pais, nossos avós, nos anos 60, nos anos 70, estavam acompanhando essas obras enquanto elas estavam sendo escritas, a gente também tem essa mesma oportunidade de acompanhar obras enquanto estão sendo escritas, que são obras que não deixam nada para trás, do que o, não ficam atrás, essas obras que a gente chama de clássicos. Então, é legal você acompanhar, ver o que que está acontecendo, porque às vezes você até acaba tendo uma afinidade maior com o autor contemporâneo que com o autor clássico, por exemplo.
E a gente está num momento em que é um momento bom para se começar a ler essas coisas, né? Talvez tenha ficado um pouco fora de moda, assim, por um tempo, né? A ficção científica e tal tenha sido uma coisa bem nicho, mas está voltando já há alguns anos com muita força, assim. E quem a própria cultura pop é completamente dominada por fantasia e ficção científica. Se a gente for pegar os filmes que fizeram sucesso aí nos anos 90 e 2000, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Game of Thrones hoje, mesmo Black
O
Mirror.
próprio Star Wars.
O próprio Star Wars, então, como a própria cultura pop hoje está tão dominada, fica o apelo para as pessoas, né? Sair um pouco disso, sair do mainstream. Se você gosta disso, não fique preso numa franquia, não fique preso a um autor, não vire fanboy, né? Pô, não, se você gosta de Star Wars, você não precisa assistir o filme de Star Wars, jogar o jogo de Star Wars, comprar o livro do universo estendido. Eu entendo que tem gente que gosta, mas se você gosta de ópera espacial, tem tanta coisa boa para ler. Lançaram aí recentemente no Brasil. O Justiça Ancilar, da Anne Leck, né, a autora americana que ganhou todos os prêmios com esse romance de estreia dele, que é uma ópera espacial fantástica, que atualiza muito todos os clichês do gênero, assim, que brinca com isso, que traz também as discussões que tem Na Mão Esquerda da Escuridão, discussões sobre gênero e tudo mais, atualiza de uma forma muito legal para o leitor contemporâneo. Então, quem está preso aí na cultura mainstream, assim, não tem mais desculpa, né? Tá aí, tipo, tem tradução, tem coisa nova saindo, tem autores novos para quem não quer ler as coisas antigas, para quem gosta o cara gosta de Mr. Robot, ele gosta de Black Mirror, ele gosta das coisas, pô, gosta de hackers, gosta de Matrix, tem todo o universo de cyberpunk aí para explorar, tem tanta coisa para ver, tipo, não só na literatura, mas dá para pegar o cyberpunk lá desde o Neuromancer, que daí já é um pouquinho mais denso, mas dá para pegar o Nevasca do Neal Stephenson, que também é muito, já é uma leitura mais veloz, assim, um pouco mais informal e menos densa, e também já é um bom ponto de entrada, assim, para quem quer sair desse círculo da cultura pop, né, de ficar só na Netflix e só o que é entregue pra gente e só o que tá no momento trending, sabe?
Até aproveitando, ia ser a minha recomendação pro podcast, mas eu acho que vale trazer aqui que foi uma obra que eu li faz pouco tempo, que assim, eu me apaixonei pelo livro de uma forma que eu não vou dizer que eu não esperava nada, porque foi uma recomendação que veio, mas enquanto eu lia, eu fui vendo o quanto quão rico esse livro era. É o Bruxa Akata, que é de uma autora nigeriana, o que eu acho melhor ainda, porque daí você já está trazendo uma escritora que está fugindo desse eixo Estados Unidos e Inglaterra, que talvez sejam de onde vêm os principais nomes, né, os mais conhecidos. Esse livro ele começou a ganhar destaque quando ele foi chamado de Harry Potter nigeriano. E ele vai acompanhar uma bruxa, né, a protagonista, ela é uma adolescente, descendente de nigerianos. Daí ela volta para nós nos Estados Unidos e volta para a Nigéria, e é lá que ela descobre que ela é uma bruxa. E é uma leitura fácil de você se apegar, né? Você tem um contato, uma proximidade com a protagonista. Ela é muito intensa, você não demora a sentir todo o drama e tudo que ela está passando. E é uma fantasia num universo que eu acho tão rico quanto, se não até mais, do que o próprio Harry Potter, porque daí ele vai trazer toda aquela cultura e a mitologia africana, principalmente a nigeriana, para dentro de uma obra sobre uma bruxa adolescente. Então você vai ter um contato com coisas que não fazem parte do nosso dia a dia. Então é isso que me agradou tanto nesse livro e que eu recomendo. Enfim, fica aí essa é a recomendação, minha recomendação do programa já, antecipando ela. Justamente pelo que você falou, sair do mainstream. Então, se a pessoa. Pô, eu li Harry Potter e eu gostei de Harry Potter. Ou, sei lá, eu li Harry Potter e hoje eu tenho um filho e eu quero contar uma história para ele, mas eu não sei se ele vai gostar de Harry Potter. Ele começou a ver o filme e não gostou. Então, tenta, sabe? Bruxa Akata, nome da escritora, talvez eu esteja pronunciando errado, é Nnedi Okorafor. Okorafor. Nnedi Okorafor, o nome dela.
Eu li um livro dela há uns 6 anos já, que em inglês era Who Fears Death. Daí eu tô vendo aqui que tem uma tradução no Kindle que chama Quem Teme a Morte. E é realmente Nnedi Okorafor. Não sei como se pronuncia o nome dela. Mas o que eu gostei na obra dela foi justamente isso. Foi quando eu pensei, poxa, eu tô lendo fantasia, eu tô saindo do mainstream, mas eu ainda tô preso num mundo muito anglocêntrico, né? Infelizmente até hoje estou um pouco preso nisso, mas pensei em buscar coisas que trouxessem culturas de outros lugares, né? Para quem realmente tem interesse e quer ir atrás, tipo, tem autores de fantasia e de ficção científica em todo mundo, no Brasil, na Itália, na África, na Austrália, onde quer que seja. São autores que trazem, às vezes, uma visão de mundo, de uma mitologia, de um povo que a gente não tem contato algum, né? Então até o próprio fator do exótico, assim, daquela questão que a gente não tem tanto contato, traz uma camada ainda mais interessante aí pra gente aprender, tipo, usando o fantástico e o fictício para aprender um pouco mais sobre outras culturas que de fato existem e ver como que uma fantasia influenciada por uma cultura de matriz africana, por exemplo, pode ser muito diferente de uma fantasiada por uma tradição de uma baseada numa tradição europeia como uma literatura do Tolkien, né, que traz os elfos e os anões e aquelas coisas nórdicas todas, mas que são muito eurocêntricas ainda, e então uma autora africana, um autor caribenho, um autor sul-americano sempre podem trazer isso. Eu espero nos próximos anos ver o potencial dessas regiões, dos países colonizados, vir à tona, justamente porque fantasia e ficção científica são instrumentos perfeitos para falar sobre essas questões, né? Essas questões do mundo pós-colonial. E eu acho que se a gente tivesse que justificar para um leitor, né, para alguém que está interessado, mas por que que eu vou ler um negócio desse? Por que que eu vou me interessar por ficção especulativa, por fantasia, por ficção científica ou até mesmo por terror, né? Eu acho que a gente pode justificar esse apelo porque é um mecanismo, né? É mais do que um estilo, é praticamente um mecanismo de se colocar coisas em evidência, assim. Então, o fantástico e a ficção científica, eles servem como uma espécie de uma lupa, assim, né? Eles apontam para uma coisa, para um problema real, para algo que a gente tem, uma questão sociológica, religiosa, existencial, principalmente, que a gente possa ter. E por meio do mecanismo fantástico, tecnológico, de especulação sobre o futuro, eles mostram para a gente quem nós somos hoje, né? É um espelho para a gente ver o que a gente tem de melhor. Muitas vezes, o que tem muito apelo hoje em dia nas distopias, é a gente ver as consequências daquilo que a gente tem de pior. Então, em termos gerais, eu recomendaria dessa forma, porque serve para você pensar o mundo que você vive, mesmo que você esteja lendo sobre elfos, que você esteja lendo sobre uma guerra que se passa em alguma lua de Júpiter, você vai trazer alguma coisa para o seu dia a dia, você vai crescer como pessoa, como leitor, e você vai acrescentar tudo isso ao seu repertório cultural, ou até mesmo científico, né? Tanta coisa que você não pode aprender com um livro sobre o espaço, sobre o tempo e tudo mais, que vai te abrir a cabeça para tanta coisa que não dá para contar. Não é muito o meu forte, assim, não costumo assistir muita coisa, mas eu tenho ficado muito feliz em ver que há uma renovação, assim, da ficção científica e com filmes que têm um orçamento muito grande, que às vezes isso, dependendo do espectador, tem gente que não se importa com efeitos especiais de má qualidade. Eu sou bem exigente, particularmente, eu acho que um efeito especial muito pobre, ele acaba tirando você daquela suspensão de descrença que é necessária para você entrar numa obra dessa. Você precisa acreditar que você está ali. Você precisa acreditar que aquele alienígena não é um autor, não é só um ator fantasiado. Você precisa acreditar que as coisas têm peso e que funcionam daquela forma. E eu tenho gostado muito de ver os filmes que têm chegado recentemente ao cinema. Eu gostei muito de Ex Machina, gostei muito de Aniquilação e A Chegada. Eu acho que são exemplos muito bons e bem variados do que a ficção científica pode ser, se o público está recompensando esses filmes financeiramente e está valendo a pena para os estúdios investirem em histórias que outrora talvez eles não tivessem investido. Então, isso eu tenho ficado bastante animado em ver que talvez o cinema não se resuma mais só aos filmes da Marvel, aos filmes da DC, e que possa ter um espaço para diversos tipos de ficção científica e fantasia, tanto na Netflix quanto nas emissoras de TV. Então, acho que tem um espaço bem legal.
Enquanto eu estava fazendo essa pauta, e enquanto eu estava pensando, principalmente porque eu entrei na ficção científica e na fantasia pelo cinema, eu estava me lembrando de algum desses filmes que eu vi naquela época teriam boas portas de entrada. Por mais que eu ache que alguns filmes tenham ficado datados, mas muitos deles não sejam datados, eu acho que talvez principalmente pela temática deles, sejam filmes que, para quem não está acostumado com o cinema dos anos, principalmente dos anos 80 e dos anos 90, a linguagem talvez possa soar um pouco estranha. Mas, de qualquer forma, eu acho que existem sempre recomendações que são universais, como o De Volta para o Futuro, que eu acho que é um filme que ele consegue se manter atual ainda hoje, embora eu acho que ele tenha uma linguagem um pouquinho datada, uma coisa bem anos 80, mas eu acho que...
Um apelo pop muito grande ainda também, né? Também aquela questão de referências e tudo mais, é uma obra que tem muita influência ainda e também vale a pena conhecer pelo menos por isso.
Eu acho que se a pessoa assiste, por exemplo, Stranger Things e gosta da série... ou pelo menos gosta da abordagem que a série dá para os temas, talvez o De Volta para o Futuro, principalmente o 1 e o 2, sejam boas portas de entrada para quem quer conhecer um pouco do cinema de ficção científica. Da mesma maneira como eu acho o Quinto Elemento um filme, por mais que ele seja datado em alguns aspectos, eu acho que ele tem a história dele, a narrativa dele, a forma como as coisas vão do ponto A ao ponto B, elas são tão interessantes, tão criativas, que eu acho que é um filme que talvez seja interessante a pessoa que quer conhecer um pouco da ficção científica aí para, né, é uma opção.
O Bruce Willis e a Mila Jovovich não tem erro também.
Agora, pensando no cinema atual, eu não sei se às vezes me parece que a ficção científica hoje, ela é muito... ela tenta ser muito séria, eu não sei até o quanto que ela consegue agradar e conquistar públicos novos. Eu acho que talvez seja esse o grande problema assim, para a ficção científica atual.
Acho que esses próximos anos vão provar se isso vai funcionar ou não, em termos de bilheteria mesmo, se esses filmes vão ser recompensados financeiramente, se os estúdios vão ver oportunidade e viabilidade para... adaptar obras de outros com outros tons, ou mesmo, eu prefiro particularmente, em vez de adaptações, eu gosto mais de obras originais para o cinema. Eu acho que as obras que são pensadas desde o início para falar com a linguagem cinematográfica, elas têm um potencial maior para aproveitar o que aquele meio tem de melhor, né? Apesar de muitos dos clássicos serem adaptações, o próprio Blade Runner, como a gente falou, também é um filme que adquire uma identidade muito própria perto do livro, talvez nem se compare muito com o livro.
Talvez o grande momento para o cinema de ficção científica, não é nenhuma previsão, é só um achismo meu mesmo, é a adaptação que o Denis Villeneuve vai fazer do Duna. Porque o Duna ele é considerado como a grande obra de ficção científica, e eu não acho que ele seja uma boa porta de entrada para quem não está acostumado a ler. Pelo peso que a obra tem, embora seja realmente uma obra excelente.
Eu acho que quando você desconsidera o fato de que ela faz parte de um universo muito extenso, com sequências, com um legado que foi carregado pelo próprio filho do Frank Herbert, né, nas sequências seguintes, eu acho que se você pegar só o primeiro, talvez até fosse uma porta legal, assim, porque é muito complexo, ele tem um universo muito vasto e diferente de tudo que tinha sido feito até ali, mas é uma aventura também, né? Tem intrigas políticas, tem elementos muito, muito interessantes de se ler. Talvez eu até recomendaria, dependendo do leitor, eu não evitaria recomendar. Eu evitaria recomendar entrar de cabeça na série como um todo, mas talvez ler o primeiro, o clássico, acho que eu recomendaria sim.
Que a gente já comentou, né? Na verdade, nada do que a gente está falando aqui é uma regra, e cada pessoa, cada leitor, cada público, né, ou eventual público da ficção científica, tem peculiaridades, e a pessoa vai se agradar por uma obra mais ou menos, dependendo do que ela gosta. Por exemplo, eu não recomendaria para quem quer conhecer os conceitos e os mundos da ficção especulativa, o Tina Miaville. E eu sei que é um seu autor favorito, eu sei que você, não sei se você já leu todos os livros, mas eu sei que você já leu muitos livros dele, e talvez você até recomendasse. Eu acho que ele tem uma escrita, talvez, a menos que a pessoa já esteja acostumada com uma escrita muito mais densa, na minha opinião, né, de quem leu um livro e meio dele só, eu acho que talvez a pessoa tenha certas dificuldades, da mesma maneira como eu acho que a pessoa pode ter dificuldade com o Tolkien, que tem uma escrita um pouco mais, um pouco não, muito mais rebuscada, embora não sejam autores nem um pouco parecidos.
Eu tenho como recomendação pessoal, assim, para quem quer conhecer o que, que uma geração mais contemporânea está escrevendo e o que, que eles estão inovando, eu tenho ele como recomendação com essa consciência de que o texto dele em si é bastante denso. Eu não acho um texto muito sonoro, assim, até ele abusa de muitos termos que são um pouquinho complexos, mas eu acho que vale a pena, eu acho que a pessoa que perseverar um pouquinho vai descobrir um universo inteiro, a cada livro dele vai descobrir um universo novo e ver o que, que um único autor contemporâneo, com todo esse repertório de todos os autores que vieram antes, justamente por ele ser um autor muito lido e versado no universo da ficção científica e da fantasia, de ver o que um autor hoje é capaz de construir com todo esse legado que foi deixado antes. Eu acho que, realmente, como o primeiro livro, o segundo também fica um pouquinho difícil entrar na obra dele, mas para quem já está um pouquinho acostumado, eu acho um salto bacana para se fazer, conhecer um pouquinho mais uma produção mais contemporânea de alguém que talvez possa ser considerado aí um sucessor, né, do que fez o Neil Gaiman, do que fizeram os outros autores que trouxeram a fantasia e o sci-fi para uma contemporaneidade maior, assim. Então, realmente, eu recomendaria ele também. Eu acho que uma autora que é um pouquinho mais fácil do que ele, que eu também gosto bastante, é uma autora sul-africana chamada Lauren Belkis. Eu não sei exatamente como é que se pronuncia o sobrenome dela. É Belkes. Ela tem uma produção que é moderníssima, assim. O texto dela é muito moderno. Ela, apesar de já ser uma jornalista que tem seus 40 anos, ela é a pessoa que melhor entende a linguagem jovem. Ela escreve personagens jovens de uma forma que os outros autores simplesmente não conseguem. E ela tem uma obra traduzida que chama A Iluminada. É muito boa. Não é o melhor livro dela que eu recomendaria, mas é muito bacana para quem quer conhecer também uma autora que é capaz de trazer toda essa energia aí da geração Z, do povo millennial e tudo mais, o povo que cresceu conectado, que cresce com dispositivos. Ela ganhou elogios do próprio William Gibson por ter trazido, também para a contemporaneidade, todos os elementos do cyberpunk. E ela também é uma autora que a cada livro ela vai passar para um gênero diferente. Eu acho que isso é até uma característica dos autores de hoje em dia, que você não vai encontrar autores que especificamente só escrevem fantasia, só escrevem sci-fi, só escrevem hard sci-fi, só escrevem cyberpunk. Eles gostam de se aventurar justamente por ter esse legado tão grande para trás, essa biblioteca tão vasta que a gente já tem desde que se começou a escrever fantasia e ficção especulativa. São autores que estão a cada dia reinventando e transformando isso e trazendo isso para um público moderno, assim, ó. É uma biografia muito legal para se aventurar. Infelizmente, ainda temos um déficit muito grande de traduções desses autores, mas é algo que eu espero, que tenho esperanças, apesar de ver aí a falência de várias livrarias e tudo mais. A minha esperança não acaba de que a gente vai ter cada vez mais acesso no futuro a todo esse universo e, quem sabe, o próprio Brasil se desenvolver nisso e conquistar o seu próprio lugar.
Sobre ela, eu não sei se estava para ser traduzido para o Brasil, não sei se pela Alec ou não. Eu li alguma notícia do Moxland.
Primeiro livro dela é o que eu acho mais legal, assim.
Tá, é um cyberpunk, não é?
Isso, esse que ela vai, é o livro, é o romance de estreia dela, em que ela traz um cyberpunk que se passa na África do Sul. Então, de novo, um país em que a gente não tem tanto contato, né, com a cultura deles, com ideias. A gente só pode, talvez por meio de alguns filmes, né,
Distrito 9.
tem o Distrito 9 e outros filmes desse mesmo diretor e tudo mais que explora um pouco isso, mas nessa questão da literatura é muito interessante.
É, inclusive o próprio Distrito 9, eu acho que ele pode ser uma porta de entrada bacana, porque a maneira como ele trata o tema, e mais uma vez, é a ficção científica falando sobre um problema real, do mundo real, mas usando todo a roupagem da ficção científica, por isso que eu acho que funciona também, por isso que eu acho que ele é tão universal. E ainda uma outra recomendação, falando de cinema, tem o Heróis de Ressaca. Esse é um filme que eu acho ele divertidíssimo, é um filme que eu adoro. Ele é dirigido pelo Edgar Wright, que fez agora recentemente o Baby Driver, esse nome em português é Em Ritmo de Fuga. É, ele também fez o Todo Mundo Quase Morto, que é uma paródia dos filmes de zumbis. E no Heróis de Ressaca, ele faz uma paródia dos filmes de ficção científica, e ele usa dois conceitos muito interessantes ali, que é o de invasão alienígena e o de robôs. E ele brinca com isso, então, às vezes, para uma pessoa que não gosta muito desses dois temas, mas quer ver como que eles podem ser reutilizados dentro de um filme de comédia, que é um filme super tranquilo de se assistir, não é um filme que exige nenhum conhecimento prévio de ficção científica, talvez Heróis de Ressaca seja uma opção interessante. Eu acho que é uma recomendação bacana.
Também, saindo um pouquinho do cinema e dos livros, o universo das HQs, ele é tão vasto também, ele tem tanta coisa para a gente ver que também fica difícil escolher algumas recomendações, né? Mas eu separei algumas aqui para quem quer conhecer um pouco do que o mundo das histórias em quadrinhos hoje tem a oferecer em termos de fantasia e ficção científica fora do eixo ali Marvel e DC, né? Que acho que todo mundo já está um pouco saturado disso. Uma HQ que eu gosto muito é Saga, do Brian K. Vaughan, que é uma obra espacial também e que trata de todos esses temas. É um Star Wars muito melhor, no fundo é isso. É um Star Wars com a política de Game of Thrones e que traz é, questões de sexualidade, lida com amor de uma forma bem adulta. E a arte da ilustradora Fiona Staples é simplesmente imperdível, assim, cada página é cheia de cor e de vida, assim. E eu tô bem desatualizado com a série, já faz um tempo que eu não dou uma olhada nas edições. Mas eu acho que vale muito, muito a pena, assim. E se for voltar para uma série que já terminou, para quem gosta da vibe mais do cyberpunk, da política e tudo mais, o Transmetropolitan, do Warren Ellis, também é uma leitura muito legal, muito cômica, muito satírica e que vai trazer muita coisa para quem tem interesse nessas áreas. E por fim, uma outra que não chega a ser uma série, é só uma HQ só, que é Paciência, do Daniel Clowes, que é um cartunista americano, que além de ser cada página ser maravilhosa, ele traz um equilíbrio muito grande ali entre as formas que ele desenha e a trama que ele está contando. Ela é uma história de viagem no tempo, que todo mundo gosta, né? É algo que tem o seu apelo ali há muito tempo, e mas que, de uma forma, apesar de todas as histórias já terem sido contadas tantas vezes, ele encontra uma forma de contar de um jeito novo, misturando com o visual dele, colocando reviravoltas e colocando uma dose de LSD ali em tudo aquilo, e acaba sendo uma obra bem legal para quem tem interesse assim, em viagem no tempo, em ilustração, e eu recomendo fortemente.
Uma que eu acho que é bem interessante, a pessoa, quem quer ir para um lado mais pós-apocalíptico, é a HQY, o Último Homem. E aqui a ideia é que todos os seres vivos do sexo masculino morreram no futuro, tirando um cara e o macaco de estimação que ele tinha. E daí o que a HQ vai fazer é mostrar como que é essa sociedade em que só existe um homem vivo. E eu acho que ela é bem interessante, na forma como ela aborda esses conceitos. E uma outra que eu acho bem interessante é a Descender, que ela é quase como se fosse um Blade Runner atualizado, né? Também nessa de novos autores atualizarem. E atualizar não é você refazer, mas é você pegar os conceitos e escrever. É pensando na nossa sociedade atual e não na sociedade dos anos 60, 70, quando os clássicos foram escritos. Mas a Descender, ela tem muito essa questão de trabalhar com androides e qual que é o limite da humanidade. E eu acho que é uma HQ também que pode ser uma porta de entrada. E é claro, né, sempre tem os clássicos que eu acho que sempre vale a pena você ler. As HQs do Juiz Dredd, elas têm histórias muito boas. É mais focado em distopia e tudo mais, mas eu acho que é bem bacana. O próprio filme mais recente do Dredd é um filme bem violento, mas eu acho que ele tem conceitos de ficção científica mesmo bem interessantes. E bom, a HQ também é todo um universo. Game of Thrones foi adaptado para HQ, então às vezes uma pessoa que não gosta muito de ler livro, não tem muito o hábito, mas gosta de ler quadrinhos, pode até procurar Game of Thrones, que acaba se tornando um clássico mais contemporâneo, né? Tá ali a obra em HQ também, que é uma opção interessante. E além disso, também não tem como não pensar nas séries de TV como uma porta de entrada, né? O próprio Black Mirror, por mais que eu não ache que seja uma série muito constante, tenha muitos altos e baixos, eu acho que é uma porta de entrada interessante. Alguns episódios bem específicos trabalham conceitos de ficção científica de uma forma bem interessante. Como Black Mirror, ele não é uma série que precisa ver em sequência, os episódios, eles não, por mais que existam teorias, tentem conectar, os episódios, eles são completamente isolados, você pode ver qualquer um sem depender do outro. E o problema do Black Mirror é que às vezes até você chegar num episódio interessante, você vai passar por um episódio que é muito cansativo se vê em sequência, ou você vai passar por um episódio como é o primeiro, que é aquele do famoso episódio do porco, que por mais que ele aborde algumas coisas de ficção científica, às vezes ele acaba sendo, a qualidade dele tá mais na polêmica do que no na discussão que ele faz, embora tenha até uma discussão interessante.
Isso é uma péssima porta de entrada, né? Uma péssima primeira impressão.
É isso, porque até porque ele destoa completamente do resto da série, né?
série, exatamente. Não só da ficção científica em geral, mas ele é uma péssima porta de entrada para a própria série, apesar de eu achar o episódio muito interessante. Não necessariamente bom, mas.
Interessante, né? Na discussão que ele se propõe, né? Mas eu recomendo da primeira temporada o episódio The Entire History of You, que é o terceiro episódio da série. Ele tem um conceito de ficção científica e todo o conflito.
Esse é bom, esse é o melhor.
É, todo o conflito do episódio está baseado na ficção científica, a resolução dele está baseada na ficção científica. Então, para quem quer conhecer uma obra de ficção científica que abraça todo o potencial, eu acho que ele é uma opção interessante. Depois tem o Be Right Back, que é o primeiro episódio da segunda temporada, que daí ele já vai abordar. Também ele tem uma base muito forte no, na ficção científica, mas aqui já falando sobre androides e também qual é o limite da humanidade, quando que um androide passa a ser humano, um humano passa a ser um androide. Da terceira temporada, de episódios que eu acho que tem um bom ritmo, de episódio, na verdade, que eu acho que tem um bom ritmo e que eu recomendo, é o San Junipero, que ele também ele está todo fundamentado ali na ficção científica. Então acho que são três episódios ali da série que eu acho que dá para destacar para quem quer começar a ver.
Um episódio que eu acho que nem tanta gente gosta, mas que eu gosto bastante, é o primeiro episódio da quarta temporada, que é aquele que faz todas aquelas referências a Star Trek, que eles ficam presos na
Verdade.
simulação. Eu acho aquele episódio muito legal, porque além dele tratar dos temas que o Black Mirror trata sempre, dessa questão da consciência digital, da consciência física, ele tem uma tensão muito grande. Eu fiquei tenso do começo ao fim, e apesar de não concordar com todas as decisões de roteiro, de resolução da trama, eu achei um episódio bem legal também, e eu não deixaria de recomendar.
É, e até aproveitando, já que você trouxe o próprio Star Trek na conversa, eu acho que os filmes novos e a série nova do Star Trek também são boas portas de entrada, porque a série Star Trek, ela sempre foi uma série que ela sempre foi muito, enquanto Star Wars ele abraçava um pouco mais a fantasia, Star Trek ele sempre tentou ficar mais dentro da ficção científica. Até pelo momento em que a série nasce, mas eu acho que para quem quer começar a ver Star Trek pela série clássica e pelos filmes clássicos, eu acho que não são uma boa porta de entrada.
É um pouco intimidador, né? Até pela questão do volume de episódios e de séries que tem. Essas séries mais antigas, o Doctor Who, o Star Trek, são séries que intimidam um pouco pelo volume. Eu, particularmente, também nunca cheguei a enfrentar todo esse volume por causa dessa questão do tempo e às vezes do anacronismo também. Então, eu concordo com você que os filmes e as séries novas, elas realmente têm esse potencial de trazer as pessoas, se não para o universo do próprio Star Trek, de ficarem com vontade de conhecer as antigas, de querer conhecer outras coisas parecidas, que é o que a gente vem discutindo até agora.
E até a questão de ritmo, né? As séries antigas, elas tinham um ritmo para quem está acostumado com filmes, principalmente com filmes de Marvel, DC, Star Wars, que são filmes muito mais frenéticos, muito mais ágeis. Os filmes atuais do Star Trek, eles têm um ritmo mais próximo. A série atual também tem um ritmo muito mais próximo e acaba sendo uma porta de entrada interessante. Bom, eu acho que é isso, certo, Luciano? Alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
Eu gostaria de fazer uma consideração final aqui, que assim como eu falei que quem está só na cultura pop tem que se aventurar fora disso, eu acho até que o próprio leitor de fantasia e sci-fi, eu adoro os gêneros, eu acho muito massa, eu estou sempre muito muito a fim de ler as coisas novas que saem, mas eu também acho legal você não ficar preso numa coisa só. O fenômeno do fantástico e a futurologia e tudo mais, ele se encontra não só na literatura e no cinema, mas em todas as outras artes. Tem tanta coisa legal para se pesquisar, para quem tem interesse por isso, por mitologia, nas artes plásticas, o surrealismo. São tantos movimentos que a gente pode incluir nessa ampla gama do que a gente considera fantástico, né? E na própria literatura, quem quiser sair um pouquinho da fantasia e da ficção científica, conhecer um pouco do que foi a literatura surrealista, do que é o realismo fantástico, com autores que alguns maiores escritores dos nossos tempos, né, Garcia Marques, Jorge Luiz Borges, que trouxeram esse gênero à tona também, tem muita coisa para ser descoberta aí, sem contar os autores que ainda estão vivos e produzindo muita coisa, né, o Mia Couto, o Walter Ugumai. Então, para quem gosta desse fenômeno em si, que gosta de pensar nas coisas dessa forma, o universo acaba sendo muito mais vasto, até mesmo do que a própria fantasia e ficção científica, a própria literatura e o cinema. Então, eu recomendo também sair um pouco dessa caixa e buscar sempre expandir horizontes, não se prender em uma coisa só, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas está sempre disposto a encontrar novas formas de enxergar, de estudar aquilo que a gente gosta e em outras formas de arte também.
Para a gente finalizar aqui, Luciano, a recomendação final que você deixa para quem quer começar a se aventurar com qual obra ou com qual autor, qual que você acha que seria a tua última ou a primeira recomendação no caso?
Uma recomendação bem básica. Então, para quem gosta do Game of Thrones, para quem gosta dessa fantasia do Senhor dos Anéis, assim, dessa coisa mais medieval, do fantástico com magias e tudo mais, está acostumado com essas coisas do videogame, de todos os outros produtos que a gente tem hoje em dia voltados. Acho que um autor muito interessante é o Patrick Rothfuss, que ele é o autor da série A Crônica do Matador do Rei, que tem em português os dois livros traduzidos já, que é O Nome do Vento e O Temor do Sábio. Ele é um autor que ele traz toda aquela magia do Tolkien, mas com uma escrita muito superior. Ele é um autor muito musical, com uma escrita maravilhosa, que você fica às vezes preso em algumas passagens. Os livros são longos, mas assim, com umas férias, assim, são muito bons e são acessíveis ali desde adolescentes até o pessoal mais velho, assim. O problema é que ele é que nem o George Martin, assim, ele escreve e leva 6, 7, 8 anos, nem sei quando foi que ele lançou o segundo volume, porque eu tô esperando o fim da trilogia até hoje. A sorte é que ele não é tão velho quanto o George Martin, e a probabilidade dele morrer antes de terminar é muito menor, então eu acho que eu vou conseguir ler o próximo breve.
É, no meu caso, bom, a recomendação que eu deixo novamente é a bruxa Akata, ou Akata, da Inedi Okorafor. Eu acho que ela é uma obra bem bacana para quem quer conhecer um universo de fantasia e foge muito do que a gente está acostumado a ver. Eu acho que é uma boa obra. O Nébula é um podcast editado, pautado e produzido por mim, Robinson Samulak. Caso você tenha gostado e queira deixar alguma sugestão, crítica ou elogio, basta entrar em contato através do meu perfil no Twitter, arroba robsamulak, através do Twitter do Nébula, arroba nebulapodcast, ou através do e-mail podnebula@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima.